Na CBN, Cenário Político, com Elcio Ribeiro.
Elcio Ribeiro, bom dia.
Bom dia, Zé Carlos Amorim, bom dia ao Lui, bom dia quem acompanha a CBN. Você está bem, Zé?
Estamos bem. E você, Elcio?
Tudo na paz. Zé, eu já começo dando os parabéns, acabei de ouvir aí a tua fala, dar os parabéns ao professor André Zogarribe e tudo que nós gostaríamos. Olha, a administração de uma universidade do porte da UEA exige uma tolerância com ideias que nem sempre são idênticas, né?
Sim,
então,
sim.
Acabou a campanha, o que eu entendo é que todos devem se irmanar visando o crescimento e a boa administração da UEA. Então, parabéns ao professor André, que o professor Alcian também possa colaborar e que todas as pessoas que participaram, alunos, professores, servidores, possam ajudar na condução da UEA, que a gente merece.
Tá certo, também desejo boa gestão, afinal, isso colabora para o desenvolvimento do Amazonas, né? A gente está falando
certeza.
De uma universidade que, com certeza, faz a produção de vários profissionais, que até exporta profissionais para outros estados, outros países. Conheço vários amigos que formaram na UEA, hoje estão na Alemanha, no Japão e outros lugares, de tanta excelência que é a UEA aqui no estado do Amazonas.
Zé Carlos, eu faço um desafio ao ouvinte que nos prestigia nesse momento. Não existe, você vai pegar os 40 países mais desenvolvidos do planeta Terra, tá? 40, estou dando um número grande.
Uhum.
Com melhor IDH, infelizmente o Brasil não está no meio desses 40. Mas não tem nenhum dos 40 que tenha se desenvolvido sem uma forte presença das universidades. Quando eu digo universidades, é com pesquisa, com extensão e com a própria graduação. Então, através do ensino, de fato, que você consegue um desenvolvimento social grande. Fora isso, você vai ter países ricos, você vai ter enriquecimentos, mas com desigualdade social galopante, como é o que ocorre com a gente. Porque nunca houve, de fato, esta prioridade. E é algo lastimado.
Tá, então, análise do Elcio sobre essa questão da educação que infelizmente deixamos a desejar. E por falar em educação, Elcio, tem algo que está em alta aí nesses últimos dias, que é o quê? O ministro da Educação, ele acabou entrando em uma rota de colisão aí com parlamentares por conta de algumas declarações que fez em relação a privilégios dados a determinadas igrejas. E aí eu te pergunto, essa fala do ministro não fere nosso Estado laico?
Eu diria que fere frontalmente o Estado laico e agride a República. Eu estou vendo parte da chamada bancada evangélica, vamos chamar assim, é como é chamada, né? Eu não gosto
desse
termo, está sendo contra essa medida. E, olha, vou te dar um exemplo. Aqui ao meu lado, eu estou nesse momento, eu fui ao aeroporto, eu fui pegar a minha nora, que chegou de viagem, doutora Maria Sampaio. Ela professa um credo, ela é presbiteriana, né? Se você pegar os chamados evangélicos, vamos dizer assim, eles vêm de um movimento da reforma.
Sim, reforma protestante.
Reforma protestante, que teve por base os ensinamentos do Martinho Lutero, alemão, e do João Calvino, o francês, né? Se você for fazer uma análise histórica, Zé, você vai ver que os países que adotaram o luteranismo, né, o calvinismo, foram dos primeiros que lutaram também para a consolidação do Estado laico, para que o Estado não desse privilégios a ninguém. Então, a origem do Estado laico no mundo tem forte presença dos protestantes, forte. Eu diria, tem um holandês chamado Hugo Grotius, foi um dos artífices, ele era protestante, um dos artífices do Estado laico lá no século XVII ainda. E aí, é claro que existem pessoas de várias denominações religiosas que têm essa consciência de que não tem que ter privilégio. Então, imagina, amanhã nós temos um presidente ateu, e ele só vai privilegiar quem é ateu. Depois de amanhã nós temos um presidente de origem muçulmana, ele só vai privilegiar quem é muçulmano. E aí depois temos um de origem do candomblé, só quem for do candomblé. Não, isso é inadmissível, né?
Uhum.
Eu entendo que o ministro Milton Ribeiro, ministro da Educação, ele próprio falou, essa minha declaração vai parar no Fantástico. Olha, não é digno de aplauso, não, a declaração dele. Já se fala em CPI, acredito que para o governo do presidente Bolsonaro não é interessante isso, ele já não está navegando na maior das popularidades, e uma CPI nesse sentido vai expor privilégios que são inconcebíveis num Estado democrático como o Brasil pretende ser, né?
Uhum.
Então, eu vejo que, eu costumo dizer o seguinte, eu não nego a minha origem cristã, católico, uhum. Eu participo de cultos e tudo. Imagina se a cada fala minha eu fosse rezar uma Ave Maria, não faz sentido. Aqui nós estamos num espaço público,
uhum.
Né? E eu entendo que um dos preceitos do cristianismo, que é amai-vos uns aos outros, não é para olhar credo de quem você vai ter que amar, não. Você vai ter que ser solidário, fraterno, com qualquer irmão. Então, não tem cabimento você dar privilégio porque o pastor X ou o pastor Y indicou. Isso é lastimável. Já se fala na substituição do ministro da Educação. Acredito que para evitar uma CPI, talvez seja esse o caminho adotado pelo presidente da República. Vamos ver, vamos aguardar.
Porque às vésperas de uma eleição, né, isso acaba causando um desgaste que eu acho que nem estava
previsto. Não estava
previsto,
né? Eu não sei quem gravou a fala do ministro,
uhum.
Eu sei que caiu como uma bomba. O próprio Centrão, que nesse momento está ao lado do presidente da República, eu digo nesse momento que o Centrão ele é extremamente fluido.
Uhum.
E Zé, eu topo uma aposta com você, tá? Dia 30 de outubro, que é o final do segundo turno, quando der 8 da noite, a gente já sabe quem vai ser o novo presidente. Eu garanto a você que dia 1º de janeiro, quando o presidente tomar posse, o Centrão estará do lado dele, entendeu?
Sim,
o Centrão
sim.
É altamente fisiológico.
Bem volátil, né?
E não é só o Centrão, não. Olha, eu lembro, vamos falar aí de uma questão histórica.
Uhum.
O MDB, na época PMDB, foi a Rita Camata, que era do Espírito Santo, foi a vice do José Serra, de São Paulo. Na disputa contra o Lula, terceira eleição pós... quarta eleição pós a volta da democracia. E aí eles perderam, né? O que ocorre? Em janeiro, quando tomou posse, o MDB já estava colado no governo Lula. Então, alguns partidos, eles têm muitos surfistas, né? Onde tiver a boa onda, eles estão lá nesse mar, eles não têm fidelidade a nenhuma água própria, não, nenhum mar, metaforicamente falando. É isso, Zé.
Uhum. Bom, já que a gente está falando de governo federal, a gente tem uma outra relação que envolve também desgaste de imagem do presidente, que é o Ministério Público Federal, ele entrou com uma ação contra o presidente Jair Bolsonaro por improbidade administrativa. Seria mais uma daquelas ações para se arquivar?
Olha, eu diria, evidentemente, isso vai ser explorado
uhum.
eleitoralmente, né?
Sim,
porque
sim.
um ano de eleição. O que é que ocorre? São investigações. A gente sabe que a justiça, o ouvinte que nos prestigia agora, que tem algum caso na justiça, ele é testemunho que não é nada imediato, né? Você entra com uma ação hoje, você não sabe quando ela vai ser julgada. Não é incomum que ela seja julgada daqui a 4 anos, 5 anos, 10 anos, às vezes demora muito, né? Então, da época que o presidente era deputado, tem aval do Açaí, que trabalhou com ele, era lotada teoricamente em Brasília e nunca tinha ido a Brasília. É isso que o Ministério Público está ingressando com a ação. Demorou para chegar até o final da investigação. E tem gravação da Val do Açaí, que mora lá em Angra dos Reis. Você conhece essa essa região? Angra dos Reis é muito bonita a região.
Não, ainda não conheci. Conheci o rio mesmo, ali aquela parte de Copacabana, o basicão.
Uma região privilegiadíssima. Eu mando um abraço, tenho amigos, eu já participei de campeonato de voo livre lá em Angra dos Reis. Eu tenho amigos lá em Angra, Paraty, Ilha Grande, enfim. Eu mando um abraço pro Piléu, que ele tem uma pousada na Ilha Grande, meu amigo do voo livre, meu compadre. E aí, o que que ocorre? Ela falou, eu nunca saí de Angra dos Reis, eu tomava conta dos cachorros do presidente, ele era deputado, e quando ele vinha aqui, a gente conversava, ela diz que tem dificuldade para mexer em computador, ela não tem e-mail, ela era uma funcionária ali que ele colocou, mas, enfim, 80%, 70 e poucos por cento do salário era retirado em cash. Isso aí é meio estranho também, né? E o Ministério Público está finalizando isso. Claro que isso vai ser explorado eleitoralmente. O momento é esse. Então, os podres de A, B ou C, eles acabam vindo à tona, né?
Tem uma pergunta aqui do nosso amigo ouvinte, o AG Barbosa. Ele perguntou assim, ó. A esquerda está aproveitando qualquer conversa para usar o STF e atacar Bolsonaro e os ministros. Não é contrassenso para quem afirma que está na liderança das pesquisas? Estranho.
Olha, eu diria que... É o Barbosa, né?
Isso.
Eu diria que não é só a esquerda não, viu, Barbosa? Todos os adversários. É o tal negócio. Quem está no governo? O presidente Bolsonaro. Então, todos os seus adversários vão... pegar todas as falhas existentes e vão colocar holofotes nesta falha. Isso faz parte aí do jogo eleitoral, que nem sempre é lídimo, né? É tão claro e às vezes nem tão honesto. Vai fazer parte. E aquele negócio, olha, quem não for podre, vá. Quem tiver erros e defeitos, saiba que nesse momento vão aparecer esses erros e esses defeitos.
8h46 agora, pra gente finalizar, Elcio, a gente tá...
Eu quero fazer um convite depois pra você, tá?
Tá, beleza. Pra gente finalizar, a gente tá aí há poucos dias já da finalização das candidaturas e tudo mais. Já dá pra ver algumas movimentações que eu já vi pelas redes sociais. Sim. Mas... Sim. E os bastidores, te pergunto isso. Ainda tem alguma indecisão ou já tá praticamente fechado esperando a data?
Não. Muitas indecisões.
Sério? Ainda tá aí?
Muitas. Sabe por quê, Zé? Nós estamos em contagem regressiva, sim, tá? 10, 9, 8... É de 10. Faltam 10 dias para fechar. Se o ouvinte que está nos prestigiando, ele quer ser candidato, ele tem 10 dias para escolher um partido político e se filiar a esse partido político. Então, tem alguns candidatos que ainda não têm partido político, né? Então, nós vamos ter 10 dias aí de bastidores quentes e depois desse prazo, o que que ocorre? O prazo para a formação de federação partidária vai ter mais 2 meses, vai ter o mês de abril inteiro, o mês de maio inteiro, acaba dia 31 de maio, então nós vamos ter ainda bastidores quentes, junta, não junta, forma federação, não forma federação. Isso vai esquentar muito o mês de abril e o mês de maio. E, posteriormente, ano eleitoral é ano de calor no campo político. A gente vai aguardar as convenções partidárias. Olha, quem tem um pouquinho mais de idade sabe que já teve convenção de até onde? Olímpico Clube.
Sim.
Saiu o candidato A e B, e na hora de marcar, o candidato B sai do time e vai o candidato C. Então, até o dia 5 de agosto, que é o prazo final para as convenções, muita quentura ainda.
Tá, então, participação de Elcio Ribeiro conosco nessa quinta-feira. Elcio, te agradeço. Bom dia.
Um abraço forte.
Você tinha um convite para fazer, né?
Pois é. O convite é que, olha, no mês da mulher, muitas celebrações. Hoje, às 16h30, várias mulheres das carreiras jurídicas estarão na Faculdade de Santa Teresa palestrando. 16h30, Faculdade de Santa Teresa fica na Rua Acre 200. Você está convidado, todos que estão nos prestigiando agora estão convidados também.
Feito convite, te agradeço, Elcio.
Abraço forte.